Passando a Limpo.
Anitta, vocês viram aquela fila de São Paulo ontem, das pessoas procurando emprego? Que coisa dolorosa, né? Não é uma coisa segurada, né? É mais ou menos...
Era um mutirão.
Levar para as agências alguma coisa para dizer... Estamos tratando desse assunto. A gente sabe que daquilo ali vai sobrar 20%, mais ou menos.
Ali foram 600 vagas, né?
Na verdade, um mutirão, né? Para poder pegar currículos e orientar as pessoas para como concorrer às vagas.
São 600 vagas.
A média salarial é R$ 1.500.
É, média de 1.500. Tem emprego ali de 5 até 6 mil reais, mas a média, o grosso mesmo, é de R$ 1.500.
5, 6 mil deve ter uns 3. Né?
Exatamente. Então, são 600 vagas que tem ali e um cadastro de reserva de 1.500. Pronto, e tinha ontem 15 mil pessoas. Uhum. Veja, no maior centro econômico do país, na cidade que mais gera emprego no país, tinha ali uma filinha de 15 mil pessoas.
Agora, falando em cadastro de reserva, Mônica, parece que foi consertada aquela história terrível que a gente tinha dos concursos públicos, que fazia os concursos
para
cadastro de reserva.
E muita gente caía nessa balela.
Eu caí nessa balela.
Fizeram um concurso para a Chester sem emprego. A Chester aqui, sem emprego,
Foi um milhão de inscritos.
É. Para que você está fazendo? Não vou deixar do cadastro de reserva.
É.
Isso certamente criou-se uma espécie de meio de vida.
E naquela ocasião parece que foram 10 mil vagas de cadastro de reserva. Eu não tenho certeza do número, mas foi um negócio absurdo. Acho que foi em torno de 10 mil. E veja só, e você ainda pegar um jornal outro dia, ver seu nome, passei no concurso da Jesse. E cadê o emprego, né?
Eu tive experiências terríveis com isso.
E essas provas são muito pesadas, né?
Provas pesadas. É. Normalmente, o que é que acontece? Quando você vai fazer um concurso, se você vai fazer com o mínimo de seriedade, qualquer concurso, você tem que estudar. E como é que você estuda? Comprando material ou entrando num curso preparatório. E existem milhares de cursos preparatórios que preparam para uma série de áreas, né? É, muita gente, inclusive, que faz o curso de Direito faz com essa intenção de fazer concurso, mas o curso por si só não prepara você para isso, porque você tem que fazer o preparatório, porque tem outras questões, tem lógica, tem matemática, tem uma série de outras questões. E isso é uma indústria muito poderosa, inclusive. Uhum. Aí você vê uma série de concursos. Eu caí nessa balela umas duas ou três vezes para fazer concurso cadastro reserva. Normalmente eles tinham validade de 2 anos, ou seja, você ia na expectativa de que em 2 anos aquelas vagas em tese seriam criadas, tá? Não eram criadas, o concurso não se renovava.
Perde a validade.
E assim fica. Enfim, ainda bem que houve um freio nisso aí. As empresas de fato estatais, as empresas de uma maneira geral que são obrigadas a abrir concurso, né? Para vagas efetivas, aquelas que existem. Porque para cadastro de reserva realmente era uma grande enrolação. E lógico, quando você está lidando com pessoas com expectativa, né, de ter um emprego com um salário mais razoável, com condições de trabalho mais e com estabilidade, isso enche os olhos, né? E com a quantidade de desempregados que a gente tem, é de encher os olhos.
E é bom lembrar, eu acho que até perdi um pouquinho de força agora, Mônica, mas existiu no Brasil durante um bom tempo uma forte indústria do concurso. A indústria do concurso era fortíssima, com gráficas, com escolas, com professores, com tudo, todo mundo voltado para concurso. A salvação do Brasil era concurso, né? Aí, como depois da crise, quando
houve a PEC do teto, né, dos gastos, já deu uma segurada, porque já não tinha tantas vagas abertas.
Eu acho que o fim do cadastro de reserva também deve ter feito com que muita gente refugasse, né?
Uhum. De fato, a indústria do concurso é, como eu disse, é uma indústria poderosa. E eu nem estou dizendo que os cursos preparatórios são eles. Se você quer realmente passar num concurso, você tem, para aquelas pessoas que têm tempo disponível, né, que só estudam e que têm uma metodologia correta de horário, etc. e tal, até funciona estudar sem cursinho. Mas a grande maioria precisa de um guia, de um reforço. Eu já, dos concursos na OAB, por exemplo. Quando eu fui fazer o OAB, eu estudei por um cursinho, eu estudei online, mas eu tinha que me disciplinar para assistir às aulas e foi o que fez com que eu passasse, porque eu sozinha estudando, certamente eu não teria condição, porque era uma quantidade de assuntos enorme, e eu com trabalho, conciliando trabalho, casa, eu não teria condição de fazer.
Fala do concurso da OAB, que é feito para você não passar.
Ele é pesado. Eu passei, quando eu fiz a minha OAB, eu fiz a primeira fase. Passei na primeira fase. Na segunda fase eu não passei por 3 décimos da minha nota, que eu tinha que atingir. Eu não me recordo se eram 7, se eram 6. É uma prova complexa, de fato. E na segunda fase, aí eu fiz a repescagem, porque quem passa na primeira e não passa na segunda pode fazer uma repescagem. Meses depois eu me inscrevi novamente, no mesmo tema direito penal, porque agora, sou uma pessoa insistente.
Agora, e é bom que passar. Se diga. É muito bom que as instituições, como a OAB, adotem essa postura de ter provas rigorosas.
Eu não diria da OAB. Porque a OAB, você vai para um júri, você tem um promotor, você tem um juiz, você tem um monte de gente. Eu acho que nos cursos de medicina e engenharia teria que ter um.
Não, isso é o que eu estou falando. As instituições.
Uma forma de você entrar
nisso. É, né? Assim como a AB, as outras instituições deveriam fazer assim.
Muito
com
mais
esse
as
mesmo
outras,
rigor. Muito
entender assim, né?
Eu acho que todas.
Eu
não...
acho que a maioria.
Todas,
pelo menos
a maioria.
Eu acho estranho também que alguns cursos, por exemplo, um curso de medicina. É lógico, tem várias. A pessoa, quando se forma em medicina, são 6 anos, né, de formação. Sim. Regular, mais as especializações, etc. e tal. Mas você tem que ter, de alguma maneira, como mensurar o conhecimento, porque. E eu não vou dizer que a OAB é perfeita, não é, mas ela é uma maneira, sim, de mensurar. Ou se você não adquiriu algum tipo de conhecimento até ali, ali você vai ter que aprender alguma coisa.
Olha, então, nós estamos com o doutor Luiz Otávio Cavalcante nos esperando aí para conversar sobre esse. Orçamento impositivo, e a gente agradece a ele pela grande experiência que ele tem de economista, de serviço público, etc. E eu peço a Romualdo de Souza que, por gentileza, já interprete aí para a gente de Brasília o que é exatamente o cadastro impositivo, Romualdo.
Orçamento
impositivo.
Na prática, Geraldo, o orçamento impositivo diz que algumas verbas que já estão ali no orçamento nem podem ser contingenciadas, portanto o governo não pode dizer que não vai executá-las, e da outra é que o governo não tem nem como dizer não. Já estão definitivamente acertadas que o governo vai ter de investir, entre elas, esses investimentos que os parlamentares colocam lá nas chamadas emendas parlamentares para projetos que a gente considera importantes no interior do país. O governo sofreu uma derrota flagrosa ontem à noite. É como se fosse mais ou menos assim, Geraldo. 98% dos deputados encheram um caminhão de pau de arara, colocaram um caminhão na estrada, correndo atrás de um Fusca que era dirigido por Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, como carona. O motorista do caminhão era o presidente da Câmara. E aí Rodrigo Maia embalou o caminhão, buzinando, e Bolsonaro pulou fora do Fusca e o caminhão passou por cima do Fusca. Na prática, o governo foi atropelado, embora essa emenda, essa proposta de alteração à Constituição, tivesse tido o apoio do então deputado Jair Bolsonaro. Para o governo, o orçamento fica engessado, Geraldo.
Doutor Luiz Otávio Cavalcante, como é que o governo sai dessa encruzilhada? Doutor Luiz Otávio? Pronto. Ô, Romano, agora, a gente vai refazer a ligação, mas eu lhe pergunto, isso não já passou uma vez aí em outros desses governos e depois houve um recuo?
A questão da presidente Dilma Rousseff passou uma emenda que tratava das uma alteração na Constituição, né, que tratava do chamado orçamento impositivo para emendas parlamentares. A presidente chiou, mas acabou sendo aprovado. Mas era só uma parte do orçamento impositivo. Agora não. Agora foi tudo. Quer dizer, todo com relação às questões das emendas parlamentares, das emendas de bancada. Dessa vez, a proposta que foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados é muito mais rigorosa do que a proposta aprovada na gestão da presidente Dilma Rousseff. E é bom lembrar, na gestão de Dilma Rousseff, um dos parlamentares que assinaram aquela PEC era o deputado Jair Bolsonaro. A PEC votada ontem também tinha o apoio do então deputado Jair Bolsonaro. E nos discursos de ontem, o filho de Bolsonaro defendeu a emenda. Portanto, está tudo muito confuso nesse governo, Geraldo.
Então deixa entrar o doutor Luiz Otávio, agora sim. Refizemos a ligação e a gente amplia a conversa. Doutor Luiz Otávio, isso lhe preocupa muito?
Não, no geral, pelo seguinte, esse governo Bolsonaro, ele está aterrissando na pista. Então, o estilo do presidente é um estilo que ele busca ajustar a ação administrativa ao discurso de campanha. Mas vamos começar didaticamente, Geraldo. pelo orçamento. O que é um orçamento? O orçamento é a fixação das despesas do governo e a estimativa das receitas. Então está lá quanto é que o governo imagina que vai arrecadar e aquilo que o governo quer ou está obrigado a gastar. Muito bem. Para 2019, o orçamento da União Federal prevê 1,4 trilhão de reais para as despesas. Desse valor de 1,4 trilhão, 90% já estão definidos por lei ou pela Constituição. Por exemplo, pessoal, obrigações sociais, contratos firmados pela União, transferências para estados e municípios, FTE, FPM, emendas parlamentares individuais. Então, o conjunto dessas obrigações corresponde a 90% de 1,4 trilhão que está no orçamento. Isso o governo já está obrigado a gastar, a pagar. O que é que resta? 9,6% do orçamento deste ano, que corresponde a despesas não obrigatórias. O que é que significa isso? Projeto de rodovia, de educação, de infraestrutura, de cultura, de agricultura, enfim, despesas de projetos e atividades que estão no orçamento e que o ministro da Fazenda diria ao presidente: eu tenho dinheiro, pode liberar. Eu não tenho dinheiro, não posso liberar agora. Então, qual é a questão do orçamento impositivo? É o que corresponde a esses 9,6% obrigar o governo a gastar. O governo vai ter que gastar o que está no orçamento. Então, o orçamento impositivo significa, na prática, isto. Porque o orçamento é uma lei autorizativa. Com o orçamento impositivo, o orçamento deixa de ser uma lei autorizativa para ser uma lei impositiva. De modo geral, do que esse é um período de ajuste em que os temperamentos políticos estão se ajustando no novo tempo. O presidente Bolsonaro está cumprindo uma promessa de campanha. Os velhos políticos, os antigos políticos, vão querer manter os seus espaços, o que significa dizer que os cozinheiros, para fazer o omelete, vão ter que ajustar os ovos de uma outra forma. É isso aí, na minha opinião.
Vamos ver Wagner agora.
Bom, professor Luiz Otávio, o que se comenta também é que a aprovação dessa PEC ontem por parte da Câmara, uma votação inclusive muito rápida, com uma votação bastante expressiva a favor da PEC, não deixa de causar um grande problema político para o governo. Como o senhor disse muito bem, atualmente cerca de 90% do orçamento já é composto de gastos obrigatórios como previdência e salários. O restante, 137 bilhões, é de despesa discricionária que pode ser cortada. Porém, com a aprovação da proposta ontem, e se ela for promulgada, vai sobrar para o governo agora, no lugar de 137 bilhões, 45 bilhões das despesas. Como é que o governo vai manobrar com esse valor, hein, professor Luiz Otávio? A questão política aí acho que fica latente, não?
Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O que a gente está vendo é disputa de poder. É o Legislativo mandando um recado para o presidente, dizendo que ele, Legislativo, existe e quer manter, e se for o caso, ampliar os seus espaços no novo tempo. Agora, é preciso anotar que essa medida aprovada do orçamento impositivo não gera nenhuma repercussão fiscal do ponto de vista além do que já estava previsto. De modo que, na minha visão, é disputa de poder. E vai se ajustar e vai se acomodar, porque as pessoas sabem que o orçamento tem que ser executado, que as reformas têm que ser feitas e que o país tem que avançar.
Mônica? Professor, o Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado, essa PEC ainda precisa passar, né, pela votação do Senado, ele diz que se essa PEC, ela de alguma maneira ajudar os estados, ou seja, beneficiando os estados por meio dessas emendas, que ele é a favor e que isso seria positivo para o país. O senhor acredita nisso? É de fato, é possível vislumbrar um resultado positivo disso para os estados? Os estados ganham com isso?
Veja, o que é que está ocorrendo nesse momento? Cada segmento político está querendo subtrair do bolo um pedacinho para si. Os estados, eles vêm lutando para incluir na programação financeira do governo recursos decorrentes do pré-sal. Então, isso é mais um capítulo da briga estadual para ampliar os recursos fiscais. Os estados estão falidos. A gente já sabe disso. Os estados deixaram de fazer o seu dever de casa. Há 5 anos atrás, o governo Dilma fez uma grande reforma na parte orçamentária para ajudar os estados, sob o compromisso de que os estados iriam fazer os seus ajustes fiscais. Não fizeram. Não ajustaram o orçamento. Ao contrário disso, contrataram mais pessoas, mais funcionários. Então, o que está se vendo agora é a reprodução, a volta, a repetição daquilo que se viu no governo Dilma. Então, o que é que vai acontecer? Disputa de poder. Os estados vão pressionar e o ministro da Fazenda vai ter que, mais uma vez, ceder, porque precisa dos votos dos deputados federais e senadores para aprovar a reforma da Previdência.
Romualdo de Souza.
Agora, professor, a proposta de pacto federativo que está no Senado e que prevê exatamente o inverso, desengessar o orçamento e repassar recursos para estados e municípios, na prática naufraga essa história de pacto federativo, professor.
Pacto federativo é um nome bonito para a gente lustrar aquilo que, no fundo, significa repartição da receita pública nacional. A gente sabe que hoje a receita tributária ela é dividida em mais ou menos 60% para a União, 25% para os estados e 15% para os municípios. Então, a União fica com a parte do leão e os municípios ficam com a parte menor, ínfima, dos recursos tributários. Então, o que ocorre é evidente que estados e municípios querem mudar o pacto federativo porque os dois juntos recebem menos da metade do bolo tributário. O que ocorre também é que, geralmente, os administradores públicos só veem essa discussão do lado da receita. Mas é preciso ver também do lado da despesa. Na hora que se discute receita tributária, vamos discutir também os encargos da despesa. Quem é que vai ficar com a operação das UPAs e das unidades de saúde no interior? Vamos ver quem vai ficar com a parte de esgoto sanitário e de educação. Enfim, o que é necessário é verificar de uma forma ampla receita e despesa, lembrando sempre que a responsabilidade na esfera estadual e municipal não vem sendo cumprida historicamente.
Novamente, a gente agradece ao Dr. Luiz Otávio Cavalcante, economista, especialista em serviço público. Já estamos com o deputado federal Raul Henrique, está em Brasília nesse momento. E eu pergunto, deputado, o senhor votou ontem por esse orçamento impositivo?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, aos amigos ouvintes da Rádio Jornal. Votei sim, Geraldo. votei e acho que a tese não é ruim, porque é uma tese que transfere parte do orçamento de investimentos do país para o parlamento. Todos os parlamentos de democracias avançadas do mundo definem o orçamento de investimentos. Aqui no Brasil é que o poder executivo ele concentra um excesso de poder e deixa sempre os outros poderes à míngua, com o vírus na mão. E nesse caso, o que se transfere para o parlamento é uma parte do orçamento de investimentos no país, de obras importantes, porque são as emendas coletivas. Eu poderia citar aí em Pernambuco, por exemplo, as barragens que vão proteger a Mata Sul de outras enchentes, a conclusão da adutora do Agreste, obras no Porto de Suape e assim por diante. Eu acho que a tese ela não é ruim. E, inclusive, ontem na votação, até o filho do presidente Bolsonaro votou a favor. Ele foi praticamente a unanimidade da Câmara dos Deputados que votou nessa PEC ontem.
O que dizem era que ele, em campanha, já prometia isso, né?
Exatamente, ele prometia. Isso não é nenhum absurdo, quer dizer, não é uma despesa a mais que se cria. As despesas de investimento do governo já estão previstas no orçamento. Ela apenas transfere para o Congresso Nacional a atribuição de definir parte desses orçamentos, desses investimentos. Não é nem o conjunto total dos investimentos, é uma parte deles.
Então, a votação saiu sem polêmica, sem problema, sem contra, com todos a favor?
Praticamente todos a favor. Agora, acho que ela revelou um desencontro na base do governo, porque, por exemplo, a deputada Joyce, que é líder na Câmara, votou de um jeito e o filho do presidente votou de outro. Agora, foram pouquíssimos votos contra a PEC. Eu acho que 3 a 5 votos, 3 votos numa votação e 5 votos em outra votação. Foi praticamente a unanimidade da Câmara dos Deputados que votou a favor dessa tese.
Wagner.
Deputado Raul Henri, foi de fato uma resposta ao governo que apregou o fim da velha política, já que o governo antes, se caso a PEC venha a ser aprovada de fato no Senado também, antes o governo tinha 137 bilhões para manobrar e agora vai ficar com 45 bilhões. Então, foi uma resposta às declarações de governistas que diziam que esse era o fim da velha política e evitar aquele velho toma lá da cá, ou seja, trocar voto por liberação de verba para emenda do orçamento?
Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Primeiro, acho que a tese não é ruim, porque eles concentram um pouco do poder que tem a União aqui em Brasília, o governo federal. Transfere um pouco desse poder de definir obras estruturantes para o Congresso Nacional. Então, acho que a tese não é ruim. Agora, houve isso, sim, claro que houve. Houve uma resposta do Congresso à falta de atenção do governo, à falta de diálogo do governo, à falta da busca de um entendimento, no melhor sentido da política, de fazer um convencimento, de fazer um diálogo, de fazer uma negociação de pontos da reforma, por exemplo, da reforma da Previdência, que são muito questionados aqui, como é o caso do BPC e da aposentadoria rural e da aposentadoria dos militares. Tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser negociado no melhor sentido da política. Política é diálogo, é mediação, e não há aqui nenhum diálogo entre o governo e o Congresso Nacional.
Mônica Carvalho.
Deputado, bom dia. Em alguma medida, essa resposta ontem, né, da Câmara, e numa votação recorde, em 2 turnos, de certa forma de surpresa, ali de um projeto que era de 2015, o senhor já falou que é de fato uma maneira de resposta ao Executivo. Mas isso pode ter um efeito reverso para o Parlamento? O senhor acredita na tese de que o Executivo estaria deixando correr solto em termos dessa maneira, porque contaria aí com um apoio popular e a população se voltaria contra o Parlamento e a favor do Executivo?
Acho que esse é o pior cenário. E tem gente que pensa aqui que essa é uma aposta do governo federal, lamentavelmente. Porque é impossível a gente pensar no amadurecimento da democracia brasileira sem uma participação ativa nesse processo de todas as instituições, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo. É preciso que haja diálogo, é preciso que haja mediação. Se a aposta for essa, de jogar a população contra as instituições democráticas, é muito ruim. Aí a gente pode caminhar para o imponderável no país.
Aí pertinho do senhor está Romualdo de Souza. Brasília, Romualdo.
Deputado Raul Henri, muito bom dia. Na primeira votação foram 448 contra 3 votos e a outra 453 contra 6 votos. Eu queria insistir numa questão que é justamente aquela que o senhor está saindo agora da experiência no Poder Executivo, deputado, que é com relação à ideia de um pacto federativo. Ontem governadores vieram a Brasília, estiveram com o ministro da Economia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu ser o padrinho dos governadores na proposta de pacto federativo, ou seja, repartir melhor os recursos arrecadados pelo governo federal com estados e municípios. Com essa decisão de ontem da Câmara, da PEC e do orçamento impositivo, esse pacto federativo naufraga, deputado.
Eu não creio, Romualdo. Eu acho que o Brasil tem que enfrentar essa questão do pacto federativo com muita seriedade, porque em números aproximados, o governo federal fica com 60% do bolo tributário, os estados ficam com 25% e os municípios com 15%. E grande parte das políticas mais importantes para a população, que são saúde, educação e segurança pública, são financiadas por estados e municípios. Então é preciso pensar no Brasil de uma forma ampla, pensar no Brasil com espírito público e repartir melhor esse orçamento. Então eu acho que a resposta de ontem, claro que foi uma resposta, mais uma vez repito que a tese não é ruim. É uma tese que transfere parte do poder para o parlamento, mas eu acho que o pacto federativo não pode naufragar por isso. Nós temos que tratar do pacto federativo, como temos que tratar da reforma da Previdência, da reforma tributária, com muita seriedade, com muita responsabilidade e pensando no futuro do Brasil.
Agora o senhor tem daqui a pouco uma reunião para discutir educação, é com o ministro, frente a frente, não é isso?
Exatamente. Eu, inclusive, fui um dos deputados que fez o requerimento para que ele fosse à comissão da educação se explicar. Porque é impossível que um país como o Brasil, que continua na rabeira, na lanterna das avaliações internacionais de educação, há 3 meses que o governo tomou posse, que não se tem uma ideia, um programa, uma reunião, nada. Mais de 10 dirigentes já foram demitidos do Ministério. Educação que é fundamental para a cidadania, para o desenvolvimento econômico, para a correção das desigualdades no Brasil. Certamente a política mais importante para o futuro desse país é a educação. E até hoje a gente não tem nada para discutir. Então convocamos ele, convidamos ele, aliás, a expressão correta é o convite, não é a convocação, e vou questionar ele sobre isso, o que é que ele pensa sobre o futuro do Brasil, porque está impossível. Seria cômico se não fosse trágico.
No Jornal do Comércio de domingo, o senhor foi lançado para prefeito do Recife por Fernando Bezerra Coelho. Gostou?
Ele cogita meu nome, né, Geraldo? Ele, inclusive, já respondeu para o Jornal do Comércio, que acho que é muito cedo, a gente acabou de ter uma eleição. Acho natural que os partidos queiram se fortalecer em 2020, mas acho que essa é uma discussão para 2020. É muito cedo, o Brasil tem grandes problemas para a gente enfrentar agora. Seria um gesto de insensibilidade com a população estar falando de eleição nesse momento.
Pronto, deputado, corra para a sua reunião, muito obrigado. Romualdo de Souza, o presidente Bolsonaro volta ao médico hoje, já voltou?
Ele vai no meio da tarde a São Paulo, vai fazer uma, segundo o Palácio do Planalto, vai fazer uma revisão naquela cirurgia que tirou a bolsa de colostomia e deve retornar a Brasília ainda hoje à noite. Hoje pela manhã, Bolsonaro ainda tem agenda, tem encontro com a equipe econômica, tem encontro com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, aí por volta de meio-dia e meia, vai a São Paulo, mas retorna ainda hoje. Geraldo.
O que você tem sobre o ministro da Economia, sobre Paulo Guedes, com todas essas coisas que estão acontecendo, com o não comparecimento ontem à comissão, mas parece que está agendado para ir depois, isso sai na urina?
Olha, poderia sair, o problema é que no meio do caminho tem uma pedra, a tal da pedra nos rins, e a pedra nos rins do ministro da Economia é a desarticulação do governo na Comissão de Constituição e Justiça. Paulo Guedes tinha pedido ao presidente da comissão, que é do mesmo partido do presidente da República, pediu a Felipe Francischini que já indicasse o relator para que, quando ele fosse ontem à comissão, já dialogasse com a comissão e com o relator as propostas da reforma da Previdência. Francischini demorou muito, Paulo Guedes disse que só iria lá quando tivesse um relator. Mandou uma equipe técnica, incluindo o ministro, incluindo o secretário de Previdência, Rogério Marinho, que é o homem que de fato entende de Previdência naquele grupo, além do Paulo Guedes, claro. Mas aí os deputados não quiseram ouvir os técnicos do Ministério da Economia, voltaram de mãos abanando. Aí, o padrinho de Paulo Guedes no Congresso Nacional é Rodrigo Maia, assim como Paulo Guedes é padrinho de Rodrigo Maia na Esplanada dos Ministérios. Rodrigo Maia ligou para Guedes e disse: olha, Agora a gente precisa se afinar. E acertaram que na quarta-feira da semana que vem, Paulo Guedes vai à Comissão de Constituição e Justiça. Desgaste necessário. Agora, é aquele negócio, né, Geraldo? Não tem a quem apelar. Não tem uma criatura nessa bancada governista que você chegue, peça alguma orientação e eles saibam exatamente do que estão fazendo. Tanto é verdade, Geraldo, que ontem o líder do chamado blocão, chamado ainda de Centrão, o deputado chamou a deputada Joyce Hasselmann e disse: olha, o Centrão vai fazer um discurso no Salão Verde, vai tratar justamente aí dessa questão relacionada à votação da reforma da Previdência e nós queremos excluir dois pontos. Um, o assunto que trata da aposentadoria do pessoal do meio rural. E o outro é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. A deputada ignorou. Os parlamentares foram lá com um manifesto assinado por mais de 200 deputados, quase 270. Isso significa que o governo ainda não está sabendo dialogar com o Congresso. E aí acontecem esses contratempos, Geraldo.
Romualdo, deixa eu conversar aqui um pouco com a doutora Mônica Carvalho, sair desse assunto complicado e não deixar de falar desse assunto mal-assombrado. Até os nossos ouvintes estão pedindo para tratar disso aqui. Jardim Paulista, Sérgio Cruz pergunta: é verdade essa notícia do falecimento do radialista Rafael Renzel? E é uma coisa meio de doido. Morre o jornalista Rafael Renzel, Jornal do Comércio da Hoje. Então, esse homem, ele escapou do acidente da Chapecó, da Chapecoense, que matou 71 pessoas. Escapa esse homem, foi um milagre, passou o tempo todo sendo festejado por todos, voltou a trabalhar, mas quando é ontem ele tem um infarto, aos 45 anos de idade.
Pois é.
E ele foi apenas um dos dois que escaparam ilesos. Né? Ele foi o que escapou ainda melhor, que ele se recuperou mais rápido, porque o jogador que escapou também ileso passou muito tempo em recuperação, só veio jogar, voltar a jogar bola mais de um ano depois. Né? Então ele ainda escapou inteiro.
Veja, um infarto aos 45 anos, aí a gente poderia até depois, num momento posterior, ouvir um especialista, um médico sobre isso, mas a gente sabe que quanto mais jovem, né,
mais
a chance de morrer.
É mais grave.
Mas é fulminante, né? É. Quer dizer, e a ironia de tudo isso.
Já ouvimos algumas pessoas, alguns médicos tratando disso, eles dizem que você, quanto mais jovem você tem, às vezes fixas aqui.
Isso, tá? Mais enrijecida, quando
você
vai, né?
Quando você envelhece, aí ela fica mais fácil de abrir. E aí um infarto aos 70 anos e um aos 30, o de 30
a chance
morre.
De morrer no 30 é maior. E a ironia de tudo isso, ele estava jogando futebol com amigos e teve esse infarto, chegou a ser hospitalizado. Quer dizer, na verdade, quando eu li essa manchete, eu olhava e fui ler a matéria, eu disse, é como se a gente, de fato, o mistério que nos coloca aqui, neste lugar, e que nos tira daqui, assim, né, do nada, é o que faz com que a gente aproveite melhor isso que nós vivemos. Porque ele tinha tudo para ter morrido naquele acidente, tudo. Tudo. Saiu ileso, saiu contando a história, né? Se recuperou, voltou para a família, virou uma espécie de símbolo, né? Daquela lembrança.
Inclusive,
daquela
semana
tragédia.
Passada estava na Europa para o lançamento de um filme em homenagem a Chapecoense. Semana passada. Ele foi lá porque ele ficou, de fato, sendo considerado um símbolo daquela tragédia. Não. Exato. Pelo lado negativo da tragédia, mas pelo lado positivo de ter escapado da tragédia.
E como forma de lembrar os outros, né? Como
exatamente.
Memória dos outros.
Agora, Mônica,
ideia,
você toca num ponto
não
importante.
Dá ideia que você tem uma espécie de agenda, está aqui na agenda. Wagner morre hoje à tarde.
Ô, Geraldo, olha, veja só. A situação, eu quero tocar nesse ponto, porque, veja só, eu acho que uma pessoa que escapa de um acidente daquele, acho que pensa automaticamente, bom, se eu não morri daquela queda de avião, eu não morro mais nunca.
Nunca
aí
mais, relaxa. Exato,
aí relaxa. Deve relaxar. Eu não estou dizendo que é o caso dele. É a impressão que fica. Agora, esses episódios, Mônica, de ataque cardíaco em partida de futebol, de amigos, de amadores, ocorrem uma vez ou outra. Não vou dizer
com
esporadicamente,
né?
Com alguma frequência. Às vezes a pessoa não se trata, não está tendo acompanhamento médico. e vai se submeter a um esforço muito grande sem saber como é que está a sua condição física.
Uhum. Na verdade, isso me chama a atenção para isso que eu começava a dizer, que é a finitude, a ideia de que todos nós sabemos que a gente nasce para morrer. Ponto. Uhum. Esse é um ponto pacífico. O que acontece depois da morte, cada um tem sua crença e vai ali adaptando e vai alimentando a vida, né? Alguns com crença, outros sem nenhuma crença. Mas o fato é, a mim, a mensagem é: viva aqui, agora e faça o que quiser. Guarde a garrafa de vinho, mais ou menos. Tome, porque você não sabe se amanhã ela vai estar ali para você. Vai dar um beijo no seu filho, dê logo. Porque ninguém sabe, a gente não sabe. E se de fato tem uma agenda, e eu às vezes acho que tem uma agenda. Eu acho que a gente nasce lá, ali com uma agendazinha. Vai ser ali, ó, tal dia, tal hora.
Eu falo da agenda, Mônica, mas eu, na verdade, eu coloco no campo das coincidências absolutamente. Acho que essas coisas acontecem e acontecem.
Na verdade, os antigos já diziam, né? A morte só quer uma desculpa. Ela só quer uma desculpa. Como ela vem, qual é a modalidade, né? A gente vê pessoas viverem mais de 80, 100 anos. Eu me lembro de meu pai. Meu pai morreu aos 82 anos. E eu lembro que uma frase que ele dizia, é que ele morreu depois da minha mãe, ele dizia assim: o ruim de ficar velho é que você vai perdendo seus amigos. Sim. E você vai ficando e você vai pensando: e agora? Qual vai ser a minha hora? Qual vai ser a minha hora? Essa espera pela hora talvez seja, e para quem é jovem a gente não pensa na morte, quando se é muito jovem não se pensa na morte,
é uma
não
espécie
se tem medo.
De a bola da vez, né?
Exatamente.
Doutor Cid morreu com 90 anos, participou muito aqui dos nossos debates, um homem culto, inteligente, com uma lucidez enorme, e aí eu conversava com ele sempre fora do ar: doutor Cid, eu sou 90 anos, o que é que me faz falta? Ele dizia: quando eu vejo a foto. Eu vejo uma foto com 10, só eu estou vivo.
É folga, né?
Aí ele disse que, você não encontra um ex-professor, você não encontra aí nada seu. E disse: um dia desse, vou até lhe dizer, um dia desse eu encontrei com uma ex-namorada minha, velhinha. Mas, Romualdo, você está com medo?
Não, Geraldo, não estou com medo, não. Na verdade, eu já estou preparado. Aliás, acordo de manhãzinha agradecendo o dia que vivi ontem. Nem sempre peço para viver o dia de hoje. Já estou preparado, não estou assustado, não.
Mas já comprou sua catacumba, essas coisas?
Não. Como eu já acertei aqui em casa que vou ser cremado, e aí o cartão de crédito, a minha mulher tem a senha, então não vai ter muito problema, não. Crema, joga cinza no Lago Paranoá. Se eu estiver no Recife, que jogue no Mar de Boa Viagem. Se estiver fora do Brasil, nem traga pro Brasil, não. É uma despesa muito alta.
Então, que você morra longe de mim, porque eu não queimo ninguém. Eu acho essa hora de queimar uma loucura. Você vai ser queimada?
Veja, eu não paro para pensar nisso. Eu acho que o nosso ritual, o ritual de uma maneira geral do brasileiro, da despedida, por meio do enterro, a catacumba, enterrar quem nós todos, eu acho que já participamos de algum. Eu já enterrei os meus pais, e é talvez o momento mais difícil é na hora que você enterra. Porque você vai absorvendo aos poucos, né? A pessoa está ali morta, você vê o corpo, você. Mas na hora que enterra, na hora que coloca o caixão lá dentro, talvez seja aquela hora, e é a dor tão dilacerante e tão necessária para que você comece a partir dali, recomece a partir dali. Eu acho que o nosso ritual, ele tem um quê de crueldade? Tem. Mas ele também tem um simbolismo muito grande, que é assim: fecha, essa história se encerrou, e quem está aqui tem que continuar.
Você queima, Wagner?
Geraldo, eu acho que é uma proposta, uma ideia bastante interessante para se pensar nos dias atuais, porque nós não temos mais cemitérios. Né? Eu estou falando aqui, evidentemente, de Recife, mas se você for no interior, Geraldo, é uma loucura para você encontrar um cemitério para você enterrar uma pessoa.
Então, Pesqueira tem 12 cemitérios. Se enterre lá.
12?
Tem 12 cemitérios.
12. Não, mas não tem nenhuma relação com Pesqueira, porque eu vou me enterrar em Pesqueira.
Olha, aliás, é uma coisa que eu deveria, inclusive, pensar, porque a gente não para pensar nisso, né? Os mais velhos, minha mãe e meu pai, tinham planos funerários. E a gente não para pensar. Eu fico pensando, minha família toda é de Petrolina, só eu moro aqui em Recife. Se eu morrer hoje, como é que vai ser? A gente tem que pensar nessas questões práticas, de fato,
né? E tem outra coisa, não é enterrar e acabou, deixa lá.
Não,
tem um procedimento de depois, de retirada de ossos, não sei o quê. Então, acho que o sofrimento se prolonga ainda mais.
Você sabe que eu, quando passo pelo cemitério lá em Pesqueira, minha mãe foi enterrada lá, ela morreu com 30 anos, eu fiquei com 5. Nossa. E eu vou no ônibus cheio de cabra safada, amigo, minha mãe está enterrada aí. Se pensar em sexo agora, vai para o inferno. Mas aquela sensação de que você tem, mesmo osso, mesmo na minha cabeça...
Ai, gente, vou fazer um comentário aqui. A gente, já que nós estamos falando deste tema, tem uma série que está no Netflix, chama Afterlife. Eu comecei a assistir. Eu aconselho para quem gosta de... É uma série inglesa. E ela fala exatamente disso, da finitude.
Está indicada para geral.
Está indicada para geral. Ela, sem ser spoiler, porque está no script, é um homem jornalista, inclusive, de um jornal pequenininho, numa cidade pequena, ao redor de Londres, e que perde a esposa. 25 anos de casado, a mulher morre. E ele decide viver... Aliás, ele tenta se matar e não consegue. Não consegue se matar. Só que ele decide viver infernizando a vida de todo mundo. E todo mundo dizendo o tempo todo, estou aqui, mas estou infeliz, não quero viver essa vida não faz sentido para mim. E aí... Todo o desenrolar da trama, que é extremamente triste, só para ter uma ideia. Eu comecei a assistir no segundo episódio, eu chorava tanto, e não é melosa. Uhum. Não é melosa, não tem nenhuma música na série, nada. Mas é muito essa coisa da existência e da existência com o outro, que eu acho que é muito disso. A existência com o outro, a gente só se concebe com o outro. É com o filho, é com o marido, com o companheiro, companheira, com o irmão, com o pai, com a mãe. E essas ausências vão tirando da gente, no fundo, um pouco também da nossa existência, eu acho.
E não tem coisa mais bonita do que você ver... Na Europa acontece muito isso, né? Você vai naquelas ruas distantes, você vê um casal que você diz, ele deve ter quantos anos? Ele deve ter 80. Ela deve ter 80. E vão de mãozinhas dadas.
É uma vida compartilhada, né? É uma vida compartilhada. Com altos e baixos, seja lá como for, com briga. Mas uma vida, quando você compartilha durante muito tempo, e assim é com filho, e assim é com irmão, e assim é com amigo, né? Uhum. Quando você compartilha muito tempo do seu tempo de vida com alguém, quando essa pessoa se vai... No fundo, é você também que está ali, partindo um pouco.
Na verdade, eu, quando morre qualquer pessoa do meu conhecimento, eu morro um pedaço com ela.
É
qualquer
isso.
Pessoa. Bom, Romualdo, vamos falar um pouco do ministro da Educação, essa figura interessante que está aí, acho que provocando, como que diz, me manda embora logo. Ele está tendo uma reunião aí já com deputados para conversar. Você acha que ele tem jeito ainda ou ele cai?
Eu acho que ele não tinha jeito desde o início que ele começou o trabalho dele. Eu continuo achando que o governo do presidente Jair Bolsonaro deveria dar uma prioridade a uma área tão importante como é a área da educação. E dar prioridade significa desideologizar a educação. Portanto, não tinha que ter colocado tanta ideologia. Ficam falando o tempo todo de escola sem partido, está aí o MEC ideologizado. Acho que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues é um excelente escritor, um bom professor, já ouvi, já assisti a palestras dele, argumenta bem, toma café de qualidade. O problema é que, como ministro da Educação, como gestor de uma pasta importante, ele, ao contrário, até agora só meteu os pés pelas mãos. Ontem perdeu o presidente do INEP, que é o instituto que, entre outras atividades, elabora as provas do Enem. Realmente está muito complicada a situação do ministro, como ministro e como gestor, Geraldo.
Já que você veja, vocês compararam com o Mendoncinha, por exemplo, que entrou, pegou uma situação muito mais tumultuada, foi peitado em todo canto, mas soube escorregar de um canto e do outro, entrou sem nenhum problema, ou saiu sem nenhum problema. Que coisa, né?
Habilidade de gestor, Geraldo.
Exatamente.
Gestor que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues não é. Na verdade, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro poderia criar outro ministério para ele, o Ministério dos Recursos Humanos, porque até agora foram 15 exonerações e ele, inclusive, está com dificuldade de encontrar pessoas para ocupar esses cargos. Então, é um homem que não tem habilidade nenhuma, como o Romualdo disse muito bem, é um ministério que está ideologizado. é um ministério que tem como objetivo fazer uma caça aos comunistas. Veja que coisa mais fora de sentido.
Fora de sentido, fora de tempo, fora de propósito.
Não tem nada a ver. Então, é um ministério que não disse a que veio, só fez bagunça. É uma verdadeira palhaçada. Ou seja, numa área extremamente importante, nós temos aí levantamentos, inclusive desta semana, apontando que crianças concluem a primeira parte do ensino fundamental sem saber matemática e português, e tem gente preocupada com caça comunista.
E a gente não vê um projeto, né, Wagner?
Nada, não tem nada.
Quer dizer, além desse desencontro administrativo entre eles próprios, né? E aí tem a questão do Olavo de Carvalho, tem tudo isso que envolve essas demissões, essas exonerações. Mas a questão que fica para nós, brasileiros, que estamos aqui, né, aguardando que as coisas aconteçam, é qual é o projeto? Quando é que a gente vai começar a ver os projetos acontecerem? O que é que vai se fazer para fazer com que essa criança saia da escola pública sabendo minimamente aquilo que se deve saber na idade correta?
Uma sinalização.
A gente aguarda por isso.
Uma,
né,
sinalização muito preocupante que eu vi ontem numa reportagem apontando que escolas de nível superior estão criando disciplinas à parte, fora da grade curricular, de matemática e português para ensinar os alunos. Que os alunos chegam no ensino superior sem saber matemática e português.
Isso é absurdo.
Você, Romualdo, agora saindo daí, vai para onde? Qual é a sua agenda hoje?
Pois é, Geraldo, ao terminar aqui, eu ainda tenho um compromisso familiar. Eu tenho duas cachorras que estão latindo o tempo todo e elas precisam dar uma passeada. Então, vou passear com elas, depois tomo banho e vou direto para acompanhar essa audiência na área da educação. Porque a questão não é tanto se o ministro cai ou não cai. A questão é o que o governo do presidente Bolsonaro vai fazer com o Ministério da Educação. Porque hoje o ministro da Educação está sozinho. Ele não tem mais o secretário executivo. Só por o nosso ouvinte entender, o secretário executivo é uma espécie de vice-ministro. É alguém que executa todas as ações do ministério na ausência do ministro. Não tem secretário executivo. Não tem secretário que cuide da área da educação básica, porque a Tânia Leme de Almeida pediu demissão ontem e não volta mais. Não tem mais presidente do INEP, porque o educador Marcos Vinícius também saiu. Então eu vou esperar essa audiência para depois perguntar ao ministro como é que ele vai fazer. Eu imagino que o ministro está pensando em fazer justamente o que estão fazendo alguns sindicatos lá em São Paulo. Distribuem senhas e pedem para quem quiser ser secretário executivo, responsável pelo INEP, responsável pela educação básica, ir lá procurar emprego no ministério. Porque só se for dessa forma para arrumar alguém que queira de fato trabalhar nessa tumultuada área da educação comandada pelo ministro Vélez Rodrigues.
Para fechar, uma amiga que está chegando aqui nesse momento para doar uma cadeira de rodas, toda de preto, isso é luxo ou é luto?
É farda.
É farda? E essa trabalha de preto assim todo dia?
É, porque a gente bota o jaleco, né? Eu sou da empresa de alimentação daqui, a COSI.
Ah, sim.
Sou a nutricionista.
Exatamente. Nossa nutricionista aqui da COSI.
Pois é.
Você é culpada desse bicho tá gordo,
né? Exatamente.
Daquilo ali tá magro.
Pois, tá vendo, Wagner? Tá, né? Mônica,
que
né?
Fosse culpada pela minha perda de peso, infelizmente.
Mônica que esquece o crachá, diga,
pois
que ela vai
é,
me socorrer.
Pois é, Mônica esquece, aí todo dia lá vou eu registrar a matrícula.
Uhum. Esse pessoal aqui, quem é que come mais? É Edinaldo Santos?
Eita, tá difícil. Tá difícil dizer.
Dá pra dar uma fiscalizada nos pratos, não?
Dá. Dá, né? Mas quem belisca mais, quem enrola mais é Maciel.
Maciel?
Olha aí.
Maciel não come, só faz conversar.
Come! É? E ele volta e vai, pega outra sobremesa, e vai, pega um cafezinho.
Se brincar, leva até a mesa pra casa. Amiga, muito obrigado, viu?
Por nada, tá, eu tô representando Dona Sueli Muschelli, que foi ela que pediu pra eu trazer a doação da cadeira de rodas.
Então, Dona Sueli, muito obrigado. Então diga aí, terminou o Passando a Limpo?
Terminou Passando a Limpo.
Pronto.
Bom dia.
Passando a Limpo.